Apocalipse, o capítulo 5. Vi na mão direita daquele que estava sentado no trono um livro, escrito por dentro e por fora, de todo selado com sete selos. Vi também um anjo forte que proclamava em grande voz: quem é digno de abrir o livro e de lhe desatar os selos? Ora, nem no céu, nem sobre a terra, nem debaixo da terra, ninguém podia abrir o livro, nem mesmo olhar para ele. E eu chorava muito, porque ninguém foi achado digno de abrir o livro, nem mesmo de olhar para ele. Todavia, um dos anciãos me disse: não chores, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os seus sete selos. Então vi, no meio do trono e dos quatro seres viventes, e entre os anciãos, de pé, um cordeiro como tinha sido morto. Ele tinha sete chifres, bem como sete olhos, que são os sete espíritos de Deus enviados por toda a terra. Veio, pois, e tomou o livro da mão direita daquele que estava sentado no trono. E quando tomou o livro, os quatro seres viventes e os 24 anciãos prostraram-se diante do cordeiro, tendo cada um deles uma harpa e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos, e entoavam um novo cântico, dizendo: digno és de tomar o livro e de abrir-lhe os selos, porque foste morto e com o teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação, e para o nosso Deus os constituíste reino e sacerdotes, e reinarão sobre a terra. Vi e ouvi uma voz de muitos anjos ao redor do trono, dos seres viventes e dos anciãos, cujo número era de milhões de milhões, de milhares de milhares, proclamando em grande voz: digno é o Cordeiro que foi morto de receber o poder, a riqueza, a sabedoria, a força, a honra e glória e louvor. Então ouvi que toda criatura que há no céu e sobre a terra, debaixo da terra e sobre o mar, e tudo o que neles há, estava dizendo: àquele que está sentado no trono e ao Cordeiro seja o louvor, a honra e a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. E os quatro seres viventes respondiam: amém. Também os anciãos prostraram-se e adoraram. Essa passagem é uma das passagens mais belas em toda a Bíblia. Essa passagem de adoração, onde o povo de Deus, os anjos todos, estão adorando a Deus de uma maneira tão bela. O contexto é o contexto do céu, onde João foi levado naquela visão que ele inicia nos descrever no capítulo 4, ali perante o trono celestial. E diante do trono ele vê quatro seres viventes, que são querubins, adorando a Deus. Juntamente também estão adorando os 24 anciãos, que são o símbolo do povo de Deus. E esses estão ali adorando a Deus constantemente. E o capítulo 4 focaliza muito Deus no trono. Agora no capítulo 5 é introduzido também o Senhor Jesus Cristo, que aproxima-se de Deus Pai nessa cena para tomar o livro e abrir então o livro. E iniciamos assim, lendo o capítulo 6 e diante, à medida que ele desenrola, né, o que está no livro. É uma cena muito gloriosa, é uma cena de adoração de Deus, uma adoração que se torna cada vez mais elevada, cada vez mais abrangente no escopo daqueles que estão rendendo louvor e adoração a Deus. Então, verso 1, vi na mão direita daquele que estava sentado no trono um livro. A essa altura, João está contemplando essa cena de adoração, onde Deus está sendo adorado, e vem à sua atenção o fato de que na mão direita de Deus Pai, ali sentado no trono, se encontra um livro na sua mão. Ele descreve esse livro como um livro escrito por dentro e por fora, e todo selado com sete selos. Agora, o que é este livro? O conteúdo deste livro, o próprio livro de Apocalipse responde, porque à medida que, no capítulo 6, o Cordeiro começa a abrir o livro, abrir os selos, o conteúdo desse livro vem a ser manifesto. E, essencialmente, o livro contém aquilo que é futuro, que será revelado, aquilo que Deus quer revelar a João. Lembre-se de que João foi chamado para ir até o céu com esta ordem: sobe para aqui e te mostrarei o que deve acontecer depois dessas coisas. E então isto é o que será mostrado, porque à medida que o Cordeiro começa a abrir o livro, isso então passa a ser a mensagem que ele tem que transmitir ao povo. Então o livro registra, poderíamos dizer assim, os decretos de Deus, aquelas coisas que Deus tem determinado devem acontecer. E o livro nos mostra qual é o plano de Deus para a história humana. À medida que nós lemos o resto do Apocalipse, nós vamos ver muitas coisas que são o plano de Deus para a história humana. Mas principalmente nós poderíamos destacar algumas coisas, como o fato de que Deus salvará o seu povo, Deus também conduzirá todos os eventos conforme a sua sabedoria, e que Deus levará tudo até o ponto onde Ele mesmo estabelecerá novos céus e nova terra, onde habita a justiça. Isso é o plano de Deus. Isto é o que será o futuro. Isto é o que será desenrolado. Mas essa passagem do Apocalipse também faz uma referência ao livro de Ezequiel. Olhe comigo o capítulo 2 de Ezequiel. E vamos notar aqui que no capítulo 2 de Ezequiel há uma passagem onde Ezequiel vê também um livro escrito por dentro e por fora, um rolo de um livro, né? Que naquela época os livros não eram como os livros que nós usamos hoje, geralmente, que tem páginas, nós vamos folheando, mas eram rolos, né? E isso era um livro, um rolo. Ezequiel, no capítulo 2, o verso 9, o profeta nos diz: "Então vi, e eis que certa mão se estendia para mim, e nela se achava o rolo de um livro. Estendeu-o diante de mim, e estava escrito por dentro e por fora. Nele estavam escritas lamentações, suspiros e ais." Veja então que o que João fala no Apocalipse tem como o pano de fundo do Velho Testamento essa passagem de Ezequiel, um livro escrito por dentro e por fora. E naquela visão, Ezequiel recebeu uma visão profética, foi instruído a comer aquele livro, e aquilo seria a mensagem que ele proferiria. E a mensagem principal de Ezequiel era a mensagem que Deus traria juízo contra a nação de Israel, contra o povo judeu, devido ao fato de estarem em rebelião contra o Senhor, estarem em pecado. Então o juízo viria, a destruição da nação viria, profetizando, né, aquelas coisas que aconteceram durante o cativeiro da Babilônia. E por isso a Bíblia descreve o conteúdo dessa mensagem, desse livro, como lamentações, suspiros e ais. Porque o futuro que haveria de ser profetizado não era um futuro bonito, mas um futuro de juízo. Mas lembramos também que o livro de Ezequiel progride até que nos últimos capítulos ele também tem visões proféticas que são maravilhosas do templo glorioso de Deus, que é aquele templo que representa a igreja de Cristo, o templo que é um templo de onde fluem rios de águas vivas. Então há coisas bonitas também, não somente coisas negativas, coisas tristes. Mas é verdade que a mensagem que Ezequiel pregou foi principalmente uma mensagem de lamentações, suspiros e ais. Mas isso também é verdade sobre o Apocalipse, porque o Apocalipse vai nos falar aquilo que Deus tem como seus decretos de como lidará com a humanidade rebelde. E a Bíblia nos mostra que é uma série de julgamentos que Deus tem para o mundo, uma série de castigos, de punições, que culminam no juízo final, onde aqueles que não têm seus nomes inscritos no livro da vida serão lançados para o lago que arde com fogo e enxofre. Então a Bíblia nos mostra como o livro de Ezequiel tem esta profecia, também o livro de Apocalipse introduz a mensagem desta maneira, um livro escrito por dentro e por fora. E o fato de estar escrito por dentro e por fora mostra que tudo aquilo que era possível colocar naquele livro foi colocado sem nada ser omitido, de maneira que representa os decretos de Deus na sua totalidade. Tudo aquilo que Deus quer transmitir e revelar que está para fazer. E os julgamentos são tantos nele contidos que quase não sobra espaço, né? O material que era usado naquela época para escrever não era como o papel de hoje. Se fosse papiro ou se fosse uma pele de animal, de qualquer maneira, seria um material onde um lado seria ideal para se escrever e o outro lado não seria muito próprio, de maneira que escrever de um lado e do outro, no verso também, representa uma questão de urgência, de naquele livro incluir tanta coisa. Então, por isso seria compactado dessa maneira e colocado até mesmo, fazendo uso do verso, tantas palavras. Então, nada está omitido, mas aqui está uma mensagem que está realmente repleta de verdades, informações, mas também repleta de juízos que Deus derramará sobre o mundo. Então, tudo isso está aqui representado nesse livro, escrito por dentro e por fora. Agora, algumas pessoas têm perdido o rumo aqui ao interpretar o Apocalipse e perdido o contexto tanto do Apocalipse como do pano de fundo do Velho Testamento ao interpretar esse livro, como nós sabemos que o precedente do Velho Testamento para essa visão é a de Ezequiel. E algumas pessoas têm dito que o que esse rolo representa é o documento de propriedade da terra, do planeta, como se fosse a escritura para o dono. Pessoas então dizem que quem toma esse rolo estaria tomando posse da terra. Mas na verdade isso não condiz com o que o próprio livro mostra, porque quando se abre o livro, ele não vem escrito dentro o nome do dono e a descrição da propriedade. Mas à medida que se abre o rolo, o que se vê é aquilo que Deus tem decretado para realizar. Então podemos afirmar que são os decretos de Deus para a história humana. E o livro também está selado com 7 selos. Isso seria uma maneira, no mundo antigo, para fechar um documento para que ninguém abrisse. Hoje nós temos algum protocolo sobre como lidar com correspondência. Você não pode abrir correspondência endereçada a outra pessoa, etc., né? Mas há também alguns documentos que podem ser fechados em locais onde ninguém tem acesso, senão certas pessoas que têm acesso àquela área restrita. Naquela época, quando um documento era selado, eles selavam com cera e um emblema, que se fosse rompido aquele selo, aquele emblema de cera, seria impossível que alguém selasse novamente, escondesse o fato de que aquele selo tinha sido rompido, a não ser que a pessoa tivesse a mesma insígnia, um anel, seja lá o que fosse, para marcar a cera. E isso então estava dizendo, ninguém pode mexer neste livro, senão aquele que é autorizado. Então 7 selos representando o fato de que foi selado por Deus, e representando o fato de que só poderia mesmo ser aberto por aquele que tivesse autoridade divina. Mas veja ainda o verso 2. Vi também um anjo forte que proclamava em grande voz. E aqui ele lança um desafio. E ouça só. Quem é digno de abrir o livro e de lhe desatar os selos? E esse desafio que é lançado por esse anjo, um convite, alguém se apresenta, alguém vem abrir o livro. Está aqui o livro, na mão direita de Deus Pai. Quem abre o livro? Mas para abrir o livro, duas coisas são necessárias. Necessário é que se seja digno de abrir o livro. E também digno de desatar os selos. E os selos, como disse, representam que essa informação está restrita a pessoas de uma certa posição. Quem é digno? Primeiramente, esse desafio é ecoado no céu. E lá no céu, onde estão os anjos, os querubins, os serafins, pessoas já salvas e que já passaram deste mundo para a glória celeste, e estão lá em perfeita santidade diante do Senhor, estão lá. E lá nesse contexto, no céu, ninguém foi achado que fosse digno de abrir o livro. Veja só, ninguém foi achado, nem mesmo no céu, e nem sobre a terra, porque o desafio também vem à terra. E não há sobre a terra alguém que tenha essa autoridade, ninguém que tenha esse direito. Entre todos aqueles que estão no mundo, pessoas que são consideradas importantes socialmente no contexto do nosso mundo hoje, ninguém tem esse nível para poder fazer isso. E também nem debaixo da terra, representando também não somente aquilo que poderíamos dizer geograficamente abaixo do nível da terra, mas também poderíamos dizer até mesmo nos confins do inferno. E ninguém podia abrir o livro, nem mesmo olhar para ele. Veja só, nem mesmo olhar para ele. O livro era uma coisa tão sublime que as pessoas tinham que esconder o rosto de olhar para esse livro. Tão especial o privilégio seria de alguém poder fazer isso. Agora, devemos perceber que nesse desafio, quem é digno de abrir o livro? Deus convoca pessoas ou qualquer criatura de qualquer lugar que se apresente. Há alguém capaz? Há alguém digno? No céu, na terra e debaixo da terra. Tudo que Deus criou, porque a Bíblia diz que Deus criou os céus e a terra, mas veja só, entre tudo aquilo que é criado, não existe aquilo que poderia se apresentar e fazer isso. Mas veja o verso 4. João diz, e eu chorava muito. Essa palavra chorar que ele emprega aqui no grego é uma palavra que indica chorar audivelmente. Não um choro assim meio silencioso no seu canto, né? Você solta uma lágrima, mas ninguém escuta. Mas realmente ele estava vendo a situação que ali desenrolava, comovido ao ponto de lágrimas. João chorava muito. Agora, por que João chorava? Por que João está tão assim, abalado com isso? Porque ninguém abre o livro? Mas se nós entendermos o que significa o livro, nós entenderemos suas lágrimas. Gostaria de ler do comentário do Apocalipse de William Hendrickson. Ele diz o seguinte, você entenderá o significado dessas lágrimas se tiver sempre em mente que nesta linda visão, a abertura do livro pela quebra dos selos indica a execução do plano de Deus. Quando o livro é aberto e os seus selos são quebrados, então o universo é governado no interesse da igreja. Então o glorioso propósito redentor de Deus está sendo realizado. Seu plano está sendo levado a cabo. E o conteúdo do livro passa a ser uma realidade na história do universo. Mas se o livro não for aberto, significa que não haverá proteção para os filhos de Deus nas horas de amargas provações. Não haverá juízo sobre o mundo perseguidor. Não haverá supremo triunfo para os crentes. Não haverá novo céu e nova terra. E não haverá herança futura. Já pensou que tragédia? Se ninguém pudesse abrir o livro. E João se vê nesse momento, Deus cria um certo drama ali. Primeiro, examinando todo o âmbito da criação. Há alguém que pode fazer isso? Abrir o livro e trazer a ser realidade o plano eterno de Deus, mas ninguém há. Percebendo isso, ele está tomado ali de emoção e ele pensa, mas o que será então? Será que tudo aquilo que Deus planejou vai ficar inacabado, vai ficar incompleto, vai ficar assim? E sabe o que Deus faz aqui de uma certa maneira, nessa visão para João? É aquilo que ele faz, na verdade, conosco aqui na Terra. Porque nós aqui vivemos numa realidade onde nós não vemos as coisas eternas, nós não vemos o futuro. Nós vivemos dia a dia sem saber o futuro. Mas sabe, Deus não nos permite ver o futuro e pode ser que as realidades ao nosso redor às vezes nos levem a questionar, mas será que as coisas vão ser como Deus realmente planejou? Será que as coisas estão realmente, como Deus diz, cooperando para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito? Muitas vezes esta é a dúvida que nós temos aqui. E Deus então permite que nessa visão, João vivencie um pouco desse suspense. Será que será ou não será como Deus planejou? Mas essa dúvida que levou João a chorar não era uma dúvida que precisava ter atormentado sua mente. Somente porque ali, a essa altura, ninguém se manifestou, não quer dizer que ainda não havia ninguém que poderia fazer. Toda a criação foi consultada, mas havia também, além da criação, alguém que não é criado. Alguém que não está naquilo que foi criado, nem no céu, na terra, nem debaixo da terra. Mas alguém que é o Criador do céu, da terra e de tudo que neles há. Verso 5. Todavia um dos anciãos me disse, não chores. Ele interrompe João e diz, João, pare com isso, não chores. Não é para isso. Eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os seus sete selos. Ora, nós sabemos quem é este. Este é o Senhor Jesus Cristo. E não é necessário que se explique para o cristão, embora o Apocalipse seja escrito numa espécie de código, né? Somente aqueles que são os iniciados, os que sabem das verdades expressadas ali, que vão entender o simbolismo. O texto não diz é Jesus, mas nós sabemos quem é. O texto diz que é o leão da tribo de Judá. O leão da tribo de Judá é uma referência messiânica, uma referência que se extrai do Velho Testamento, do livro de Gênesis. No livro de Gênesis há uma profecia que diz assim, Judá é leãozinho, da presa subsiste, meu filho, encurva-se e deita-se como leão e com a boca, quem o despertará? O cetro não se arredará de Judá, nem o bastão de entre os seus pés, até que venha Siló. E a ele obedecerão os povos. Essa profecia que foi dada sobre a tribo de Judá diz que Judá é um leão, no sentido aquele que vence em batalha, aquele que faz uma vítima. A Bíblia diz que o cetro, o poder de reino, não se apartará de Judá, mas que seria dali, de Judá, que virá aquele a quem os povos obedecerão, aquele que será o rei de toda a terra, aquele que será o rei de Israel. E isso é uma profecia que visa Jesus Cristo. Jesus Cristo é da tribo de Judá. E, é claro, Jesus Cristo sendo da linhagem de Davi, Davi era da tribo de Judá, por isso também a raiz de Davi. E poderia parecer para qualquer que visse a história do mundo que a linhagem dos reis de Davi havia sido eliminada. Porque desde o período da Babilônia, em que a Babilônia levou o povo para o cativeiro, não havia descendente da linhagem de Davi que sentasse sobre o trono de Israel. E quando veio também o período do Apocalipse, na década de 90, do primeiro século cristão, a própria nação de Israel já havia sido destruída pelos romanos. E não havia nenhum modo de alguém imaginar que se levantaria realmente de dentro da nação de Israel um rei. Mas a Bíblia nos mostra que, na verdade, há um rei da linhagem de Davi que está entronizado. E este rei é o Senhor Jesus Cristo. Ele está entronizado não num trono humano, não há trono terrestre que lhe seja à altura, mas ele está entronizado nos céus. A verdade é que o reino de Jesus Cristo, da linhagem de Davi, o leão de Judá, é um reino sempre eterno. A Bíblia nos mostra também que Jesus é chamado a raiz de Davi. Isso é curioso, isto porque a profecia no Velho Testamento diz que Jesus Cristo será um ramo que sairá de Davi. Porque Davi, visto como o tronco, né, da árvore, de onde sai uma ramificação, sai um ramo. E esse ramo é Jesus, um de seus descendentes. Mas aqui a Bíblia nos mostra que sim, ele é o ramo que saiu de Davi, mas ele também é a raiz de onde veio o tronco. Porque, na verdade, é aquilo que o Senhor Jesus Cristo demonstrou, aquele dilema sobre o Salmo 110. No final de contas, Jesus é filho de Davi ou ele é o Senhor de Davi? Ele é filho de Davi, mas ele também é Senhor, porque ele é que criou Davi. Ele é o ramo que saiu de Davi, mas ele também é a raiz de Davi. Aquele de onde Davi teve a sua origem, ele é o Criador de todas as coisas. Então, nós temos aqui uma descrição de Jesus com essas palavras. Jesus Cristo, o leão da tribo de Judá. Jesus, a raiz de Davi. Ele venceu, e nós vemos que ele venceu pelo fato de ter vencido até mesmo a própria morte. E ele pode abrir o livro, ele pode trazer à realidade tudo aquilo que Deus decretou. Ele pode salvar o povo de Deus. Não é impossível, porque ele venceu a morte, ele morreu, expiou os pecados e ressuscitou vivo. E ele pode trazer todo o plano de Deus à sua plena realização. Isso nos mostra uma coisa muito importante. Jesus Cristo é digno. Ele é digno de fazer o que ninguém mais é digno de fazer. Veja, irmãos, que contraste. Ninguém havia, nem no céu, nem na terra, nem debaixo da terra, que era digno de tomar o livro. Aliás, nem vamos falar de tomar o livro, nem mesmo de olhar para ele. Mas já Jesus Cristo é digno. Veja como que Jesus Cristo está exaltado acima de toda a criação. Não existe na criação nada que se compara com o Senhor Jesus Cristo. Será que nós entendemos o quanto o Senhor Jesus Cristo é digno? João Batista entendia alguma coisa quando ele disse: após mim vem aquele que é mais poderoso do que eu, do qual não sou digno de, curvando-me, desatar-lhe as correias das sandálias. Isso é o trabalho de um escravo, não é? Naquela época havia esse tipo de costume. Aqueles que eram os poderosos tinham escravos, outros seres humanos, na verdade, com uma dignidade igual a deles, mas que eram comprados por dinheiro, trabalhavam obrigados, e quando então estes homens arrogantes chegavam em casa, seus pés ali com sandálias empoeirados, eles batiam palmas e exigiam que o servo viesse. E o servo se apresentava então e se curvava ali, desatava a sandália do pé e levava a sandália e lavava os pés daquele homem. É um trabalho um tanto humilhante, não é? Você se sentiria bem de fazer isso para outra pessoa? Ou você se sentiria rebaixado, humilhado? Realmente, ninguém é digno de que o outro lhe trate assim, não é? Ninguém é mais exaltado do que o próximo, que seja digno de que o seu próximo venha, se curve diante dele, tire a sandália dos seus pés, tratar as pessoas assim. Não existe entre os seres humanos alguém que seja assim superior ao outro. Mas João Batista reconhece, Jesus Cristo é outro assunto. Eu não direi que Jesus Cristo é aquele de quem eu deveria me curvar perante ele e desatar-lhe as sandálias, não. Eu não sou digno nem de fazer isso por ele. Ele é tão elevado, tão exaltado, tão acima de tudo, que para mim ser um escravo dele, para me humilhar e fazer um papel que seria degradante, quase como um ser humano fazer para com ele, eu não estou à altura disto. É isso o reconhecimento de João Batista. Uma das coisas mais abomináveis que realmente pode acontecer e acontece é pessoas tentarem tirar da glória de Jesus Cristo a pessoas que agem como se Jesus Cristo não fosse digno de determinadas honras, determinadas exaltações. Você tem, por exemplo, seitas que negam que Jesus Cristo é o Deus Todo-Poderoso, querem reduzi-lo ao nível de criatura, e dizem não se pode cantar louvores a Jesus, não pode se comemorar o nascimento de Jesus, não se pode exaltar a Jesus Cristo. Ora, o Senhor Jesus Cristo foi quem disse que as pessoas deveriam honrá-lo do modo que honram o Pai. Jesus Cristo disse: o Pai a ninguém julga, mas ao Filho confiou todo o julgamento, a fim de que todos honrem o Filho, do modo porque honram o Pai. Da mesma maneira que nós honramos a Deus Pai, nós devemos honrar a Jesus. E aí vem pessoas dizendo: não, não cante louvores a Jesus, não faça oração a Jesus, ele não é digno de tanto assim. Vocês sabiam que a Bíblia, que as testemunhas de Jeová usam, é uma Bíblia que eles tentaram tirar referências da Bíblia e modificar e alterar textos que dizem que Jesus é Deus? Não, não vamos chamar Jesus de Deus. E um texto onde eles simplesmente não conseguem fazer nada mais com o texto, eles então dizem, então vamos colocar Deus, mas Deus com D minúsculo. Seria um Deus falso como o diabo? Textos naquela edição que eles usam, onde diz que Jesus Cristo é adorado, eles não podem colocar isso. Não, Jesus não pode ser adorado. Então colocam outra palavra, colocam pessoas prestaram homenagem a Jesus, como se fosse uma homenagem que se poderia prestar ao governador. Nada mais do que isso. Olha, não há limite na exaltação e na honra que se rende a Jesus Cristo. Não se pode reduzir a sua honra e a sua dignidade. E isso nós encontramos aqui, quando todas as criaturas, tanto as do céu e da terra, um dia reconhecerão que Jesus Cristo é Senhor e darão glória a Deus, até mesmo estes que hoje blasfemam contra Ele, querendo denegrir a sua nobreza, a sua divindade. Há um hino que diz assim: Nosso Rei Jesus é digno de nossa adoração, nossa fé e lealdade e a santa devoção de um amor que não hesita qualquer preço a pagar, que põe tudo de querido ou precioso no altar, mas que visa tão somente, sem suas ordens questionar, com a vida ou a morte, o amado Rei honrar. Jesus é digno disso. Jesus é digno de muito, muito, muito mais do que nós poderíamos lhe render. Se nós damos a Ele tudo o que nós podemos produzir, não está à sua altura, nós ainda somos inferiores àquilo que seria digno de render-se a Jesus Cristo. E nós mostramos em nossa conduta, em nossa vida, em nossa prática, em nossos lábios, nossas palavras, nós mostramos aquilo que nós buscamos render a Jesus Cristo. E devemos render-lhe a mais perfeita devoção, a mais perfeita obediência. Ele é digno disto. Veja então o que diz o texto. O verso 6: Então vi no meio do trono e dos quatro seres viventes e entre os anciãos de pé um cordeiro como tendo sido morto. E aqui você sabe quem é o cordeiro. O livro de João, o Evangelho de João nos diz: Eis o Cordeiro de Deus, é Jesus Cristo. E então Jesus se apresenta. Mas veja só que interessante. O anúncio disse: O leão da tribo de Judá. Então a expectativa é de que vamos ver alguém se apresentar na forma de um leão, poderoso, forte, até mesmo guerreiro. Ao invés disto, após o anúncio de que se apresentará um leão, o que nós vemos? Um cordeiro. E que coisa impressionante, não é? É totalmente contrário à mentalidade deste mundo, mas assim é Deus. O maior triunfo de Cristo foi atingido não com um poder de destruir, que realmente Ele tem, mas foi com a sua humilhação, com a sua aparente fraqueza, não uma fraqueza real, mas uma aparente fraqueza vista assim pelo mundo, né? Que humilhou, cuspiu, surrou e crucificou o Senhor Jesus Cristo. Mas ali Jesus Cristo mostra o supremo poder que Ele tem. E isso também é um exemplo para nós. Nossa força se aperfeiçoa em fraqueza. O cristianismo, irmãos, não ganha suas batalhas com exércitos, com poder político, mas com fidelidade a Cristo e com perseverança e com o que pode ser ao mundo visto como uma aparente fraqueza. Até o ponto, se for o caso, de morrer por Cristo. O martírio ao mundo pode parecer que é a derrota da igreja, mas na verdade é a vitória da igreja. Quando a igreja tem essa fidelidade com o Senhor Jesus Cristo, que paga qualquer preço por Ele, isto é a verdadeira vitória. Veja então como as coisas são viradas na perspectiva humana. E aqui o Senhor Jesus Cristo, o leão poderoso, não se apresenta como um leão feroz, mas se apresenta como um cordeiro. Um cordeiro não apenas, mas um cordeiro que havia sido morto, que já foi aparentemente derrotado, já foi pisoteado. Esse cordeiro, mas só que esse cordeiro está de pé. Esse cordeiro está vivo, ele não está mais morto. Ele foi morto, mas ele venceu a morte. Apesar das aparências, esse cordeiro é muito, muito forte. É um cordeiro invencível. E aqui nós temos uma descrição de que esse cordeiro tinha 7 chifres. Chifre, na simbologia bíblica, representa o poder de um animal. Animal, é claro, que tem chifres, usa aquilo como uma arma. É aquilo que se usa para atacar outro animal, para intimidar outro animal, para se impor. E 7, o número 7 na Bíblia, representa aquilo que é divino, aquilo que é absoluto e perfeito. De maneira que o chifre, sendo o poder em número de 7, significa a onipotência. Jesus Cristo, ele se apresenta como um cordeiro, aparentemente fraco, mas ele, na verdade, é onipotente, ele é todo poderoso. Ele também tem 7 olhos. E a Bíblia diz que os 7 olhos são os 7 Espíritos de Deus, ou seja, o Espírito Santo que nele está. Então nós temos aqui uma figura do Senhor Jesus Cristo que se apresenta. E veja o que o Senhor Jesus Cristo faz. O verso 7 diz: Veio, pois, e tomou o livro da mão direita daquele que estava sentado no trono. Então, sem nenhuma necessidade de abaixar a cabeça, de chegar humildemente, ele chega com todo o direito diante de Deus Pai e toma o livro de sua mão. E a Bíblia diz no verso 8: E quando tomou o livro, os 4 seres viventes e os 24 anciãos prostraram-se diante do Cordeiro, tendo cada um deles uma harpa e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos. E entoavam um novo cântico, dizendo: digno és de tomar o livro e de lhe abrir os selos, porque foste morto, e com o teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação. E para o nosso Deus os constituíste, reino e sacerdotes, e reinarão sobre a terra. Veja só que coisa maravilhosa. Aqui, quando o Cordeiro chega e apresenta-se e toma o livro, há uma reação imediata. Aqueles que habitam no céu, aqueles que presenciam essa cena, imediatamente se prostram diante do Cordeiro e cantam um hino ao Cordeiro, entoam um novo cântico, a Bíblia diz, proclamando dessa maneira: digno és de tomar o livro e de lhe abrir os selos. Porque isso não é coisa que qualquer um faz. Isso é coisa extraordinária. Ele é o único que é digno. Só Ele pode. Então isso é uma exaltação da sua grandeza suprema. Ele é tão grandioso que Ele é digno até mesmo de tomar o livro, de conduzir então assim a história até a sua conclusão e de realizar todo o plano de Deus. Jesus é digno de fazer isso. Ele é não só digno, Ele é também capaz de fazer tudo isto. E veja bem, irmãos, aqui nós temos um hino de exaltação, um hino de louvor dirigido a quem? A Jesus. Essa palavra, digno és de tomar o livro, de lhe abrir os selos, é uma palavra de exaltação a Jesus Cristo. Sabe, você pode procurar na Bíblia e não encontrará hinos cantados a santos, nem a Maria. Não existe nenhum hino na Bíblia dirigido à pessoa de Maria, nem um hino de louvor a um anjo, não existe. Mas se encontra, sim, hino de louvor ao Senhor Jesus Cristo, Ele é digno, outros não são. E você encontra também aqui que eles se prostram diante dEle. Veja bem, irmãos, o que diz o verso 8. Quando tomou o livro, os quatro seres viventes e os quatro anciãos prostraram-se diante do quê? Diante do Cordeiro. Veja o que diz o verso 10, capítulo 4, o verso 10. E os 24 anciãos prostraram-se diante daquele que se encontra sentado no trono. O que está acontecendo aqui? A mesma honra e adoração que Deus Pai recebe é também rendida a quem? A Jesus Cristo, Deus Filho. Ele recebe a mesma honra. É isso que nós encontramos aqui. Até os anjos, os querubins, o povo que está no céu, todos se prostram diante de Cristo para adorá-lo, assim como se prostram diante do Pai para adorá-lo. E cantam louvores a Cristo. Há também uma questão interessante aqui. O verso 9 diz que eles entoam um novo cântico. Um novo cântico porque o que está sendo aqui declarado tem a ver com a redenção, a salvação. Porque não é sobre a criação, mas agora sim sobre a redenção. Veja então o que eles dizem. Verso 9 diz: digno és de tomar o livro, de lhe abrir os selos, porque foste morto e com teu sangue compraste para Deus os que procedem de cada tribo, língua, povo e nação. E para o nosso Deus os constituíste reino e sacerdotes e reinarão sobre a terra. Veja então que coisa profunda. Jesus pode fazer isso. Ele pode realizar o que Deus planejou fazer desde a criação do mundo, porque Ele consumou a obra redentora na cruz. Se Jesus não tivesse morrido na cruz, não haveria como alguém ser salvo, não é? Mas como Jesus morreu na cruz, é possível se realizar todo o plano de Deus. É possível trazer vida eterna aos eleitos de Deus, porque Cristo os comprou com seu sangue. Ele fez o que foi necessário, e a suprema obra pela qual nós exaltamos a Deus mais do que qualquer outra é a salvação, não é? Louvamos a Deus, exaltamos a Deus porque Ele nos criou, por tantas bênçãos que Ele nos dá, exaltamos a Deus por quem Ele é, mas realmente nós louvamos a Deus pela redenção de nossas almas com emoção muito profunda, porque isto, acima de tudo, nos traz gratidão, o fato que Deus nos redimiu a preço do seu sangue. E veja só, irmãos, comprou para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação. E a estes constitui para Deus reino de sacerdotes e reinarão sobre a terra, visando o fato que um dia haverá novos céus e nova terra, onde haverá justiça e o povo reinará com Cristo. Mas sabe de uma coisa? Aqui nós temos uma figura que nos lembra aquilo que aconteceu no livro de Êxodo. Se você se lembra, no Êxodo, o povo foi redimido do Egito, e quando eles atravessaram o Mar Vermelho, chegando do outro lado, o mar se fechou sobre os exércitos do Egito, eles cantaram um cântico de adoração a Deus. Aqui existe um reflexo dessa passagem do Velho Testamento, de que aqui estão estes que estão lá no céu, juntos com Deus já, redimidos. Do outro lado, na liberdade da terra de onde foram redimidos. E aqui estão cantando louvores a Deus. Só que aqui, essa nação que louva a Deus, não é uma nação somente de um grupo étnico, né, o povo judeu. Antes é um grupo que é composto de toda tribo, língua, povo e nação. conforme eu disse aos irmãos, parece na semana passada, existem alguns textos gregos nos manuscritos antigos que dizem aqui, não que Deus comprou os que procedem, mas nos comprou nós que procedemos de cada tribo, língua, povo e nação, que os 24 anciãos simbolizam estes que foram redimidos. E eles é que estão adorando a Deus aqui dessa maneira, e eles são chamados reino e sacerdotes. Isso é a linguagem que foi usada no Velho Testamento para dizer do povo de Israel. Deus fundou uma nação, a nação de Israel, e eles foram chamados de um reino de sacerdotes. E aqui há um reino de sacerdotes, mas não são judeus, porque o povo de Deus, o Israel de Deus, é composto de pessoas que procedem de todos os povos, de todas as línguas, de todas as nações. O reino que nós encontramos no Apocalipse não é um reino exclusivamente daqueles que etnicamente são judeus. O reino no Apocalipse é composto de pessoas que vêm de todas as nações. Veja, estes que procedem de toda língua, toda tribo, todo povo e toda nação, estes foram constituídos reino. Isso confirma o que diz o capítulo 1 de Apocalipse. Quando nós estudamos o capítulo 1, nós falamos sobre isso. Que no capítulo 1 nós encontramos que João afirma que Deus nos constituiu o reino. E ele diz que ele é participante deste reino. O reino, irmãos, é a igreja. O reino que Apocalipse fala é um reino do povo de Deus que procede de todas as tribos, línguas e nações. É o reino de todos aqueles que são redimidos. Este é o reino do Apocalipse. Mas uma coisa que nós devemos também perceber aqui é que a exaltação de Cristo não terminou na altura que chegamos no verso 10. Essa exaltação vai se tornando cada vez mais ampla. Veja o que diz o verso 11. Vi e ouvi uma voz de muitos anjos ao redor do trono, dos seres viventes e dos anciãos, cujo número era de milhões de milhões de milhares e milhares, proclamando em grande voz: digno é o Cordeiro que foi morto de receber o poder e riqueza e sabedoria e força e honra e glória e louvor. Agora, há muitas coisas nessa passagem, isso é tanta coisa aqui, mas veja só algumas coisas. Em primeiro lugar, Jesus Cristo já está sendo louvado aqui por quem? Por esses querubins e o povo de Deus redimido no céu, representado nos 24 anciãos. E agora se ajunta a estes, quem mais? Muitos anjos ao redor do trono. Então apresentam-se agora na cena que João vê, anjos e anjos e anjos e anjos sem conta. O número é descrito como, na minha edição, diz milhões de milhões e milhares de milhares. Na verdade, o grego não diz isso, porque o grego, da época em que o texto bíblico foi escrito, não tinha a palavra milhões, mas tinha, né, a palavra miríades, a palavra representando milhares e dezenas de milhares. E o que João emprega aqui é uma palavra que leva o número até o limite da linguagem no idioma em que ele está falando. Nós aqui poderíamos falar, por exemplo, de números até chegarmos aonde nós poderíamos dizer, agora não sei o número maior, né? Poderíamos dizer 1 milhão, 1 bilhão, 1 trilhão, 4 trilhão, e depois disso eu não sei mais o que nós falamos. Mas existe, com certeza, no dicionário uma última palavra. Se fosse escrito no português, talvez essa palavra seria selecionada aqui. Milhares, não é milhares, porque é milhares de milhares. O que significa milhares de milhares? É milhares vezes milhares. Milhões vezes milhões. Quer dizer, um número que não se realmente pode imaginar. Quantos anjos Deus criou? Se João ouviu a voz de milhares de milhares, de milhões de anjos, com certeza, irmãos, há muito mais anjo do que nós possamos imaginar. Há muito mais anjo do que ser humano. E estes anjos, muitos deles estão empregados no louvor de Deus. Então nós encontramos aqui estes anjos louvando a Deus dessa maneira. Uma quantidade quase que infinita de vozes agora proclamando louvores a Deus. Mas veja o que eles proclamam em grande voz. O verso 12 diz: digno é o Cordeiro. Jesus é digno. Jesus é merecedor. Merecedor de quê? O Cordeiro que foi morto é digno de receber. Agora conte comigo. De receber o poder, 1. E riqueza, 2. E sabedoria, 3. E força, 4. E honra, 5. E glória, 6. E louvor, 7. Por que 7? 7 não é coincidência no Apocalipse, não é? 7 é a estrutura do Apocalipse. Quando se encontra o número 7 no Apocalipse, é aquilo que se refere a Deus, a divindade. Essas 7 excelências foram selecionadas, não porque se falarmos 7, fizemos uma lista exaustiva daquilo que ele é digno de receber, não, muito pelo contrário. Porque 7 é o número que nos fala de divindade, portanto, o que o texto está dizendo é que Jesus é digno de receber aquilo que se deve tributar a Deus, ao ser divino. É isso que Jesus é digno de receber. É claro que Jesus é digno de receber aquilo que se deve tributar a Deus, ele é Deus. O verso mesmo nos mostra isso. Em lugar algum a Bíblia diz que outro que não seja Deus, o Criador, seja digno de glória. A Bíblia diz que nós podemos cantar louvores a uma outra criatura, um anjo que seja, ao arcanjo. Podemos cantar louvores, cantar um hino para Miguel? Absolutamente não. Mas Jesus é digno. Ele é digno de receber tudo isso. E esse reconhecimento de que ele é digno, então na visão que João recebe, repercute até que todo o universo reconheça que Jesus é digno. E todos se prostram diante do nome de Jesus e exaltam dizendo realmente, Jesus é digno. Assim como também Deus Pai é digno. Veja o verso 13, isso aqui é muito emocionante. Então ouvi que toda criatura, sem exceção, toda criatura que há no céu e sobre a terra, debaixo da terra e sobre o mar, e tudo o que neles há, estava dizendo, aquele que está sentado no trono, Deus Pai, e ao Cordeiro, seja o louvor e a honra e a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Veja, irmãos, um dia isso acontecerá. Um dia ninguém mais relutará em confessar o Cordeiro é digno de receber o que o Pai recebe. Um dia todos reconhecerão que Deus Pai é digno de receber a adoração. Ele é digno do louvor, da honra, da glória e do domínio, de ser o Senhor para todo sempre. O Senhor Jesus Cristo e Deus Pai são dignos disto. Alguém ousaria colocar uma terceira pessoa aqui, que não seja Deus? Alguém talvez pense o Espírito Santo, mas digamos no sentido de uma criatura. Alguém diria, deixe-me acrescentar. Aquele que está sentado no trono, e ao Cordeiro, e a meu personagem preferido das histórias bíblicas, seja o louvor? Absolutamente não, irmãos. Mas veja só, Jesus Cristo é digno de tudo isto. Então você percebe aqui como essas doxologias vão envolvendo cada vez mais pessoas. Primeiramente, no capítulo 4, nós encontramos as quatro criaturas viventes louvando a Deus. Depois são os 24 anciãos. Depois o número vira 28, quando juntos esses dois grupos louvam. E depois entram os anjos em números sem conta, e por fim toda a criatura é levada a esse reconhecimento. Então na visão de João, sabe o que João está percebendo? Claro que isso é uma visão que ele está recebendo aqui, isso ainda não aconteceu no tempo e no espaço, mas um dia acontecerá. Um dia todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus Cristo é Senhor para a glória de Deus Pai. É o que diz em Filipenses. Isso está para acontecer. Agora deixe-me concluir mostrando o que é o foco da adoração de toda essa cena. Em primeiro lugar, nós vimos no capítulo 4 que Deus é adorado pelo que Ele é. Deus é adorado porque Ele é santo, porque Ele é todo-poderoso, porque Ele é eterno. Vimos também no capítulo 4 que Ele é adorado porque Ele é o Criador de todas as coisas, porque devido à sua vontade e ao seu plano, todas as coisas vieram a existir. Então, a sua obra da criação. Então, depois disso, nós chegamos nesse capítulo 5, onde não somente a obra da criação, mas a obra da redenção é focalizada. Nisso deve estar a nossa atenção, adorando e louvando a Deus pelos seus atributos e por suas obras. Quantas pessoas há que não se voltam para adorar a Deus? Antes, a sua adoração, a sua admiração é dirigida a outras coisas, as coisas criadas. Há criaturas, talvez, que Deus criou, criaturas da imaginação, deuses falsos, ou pessoas podem talvez projetar toda a sua admiração, o seu louvor, em cima de coisas desse mundo, sobre o dinheiro, suas realizações, suas propriedades, talvez um carro, alguma coisa assim, ou sobre os esportes, os seus ídolos do esporte, seus ídolos de televisão, os seus ídolos de música, ou pessoas estão depositando toda a sua admiração sobre a sua própria pessoa, seu intelecto, se achando o máximo, achando que a sua sabedoria é a sabedoria suprema. Mas o povo de Deus é levado aqui a reconhecer que aquilo que é digno de louvor, de glória e de honra é Deus. Nada mais. E nós devemos voltar toda a nossa adoração somente ao Senhor. Que seja esse o propósito do nosso coração e a realidade de nossa vida hoje. Vamos nos colocar de pé, fazer uma oração, encerrando nossa mensagem essa noite.